Olá, meus LGBTQIAP+, tudo bem?
Olá, meus GLS.
Como estão, minha comunidade? Gente, hoje estamos aqui com um elenco completo de POC de Cultura.
Hello.
Depois de algum tempo.
Que milagre é esse, menina?
Pois é.
Uma salva de palmas para esse acontecimento.
Todo mundo sem doenças, né? Com o chá de boldo em dia. Tudo tranquilo, né? Podemos dizer isso. É, doenças físicas, né? Porque psicológicas, infelizmente, ainda...
Sim.
Ainda seguimos.
A nota de corte não ia passar ninguém.
É isso aí, faz parte, não é mesmo? E antes de começarmos, eu queria dizer que hoje temos plateia.
Chique, uma plateia.
Dá um oi aí, plateia.
Muito emocionado que temos plateia.
Não dá oi não, senão a Jéssica vai matar a gente.
Uma grande dualidade neste grupo que é Hilário falou assim, vocês não liguem o microfone por nada. E antes de começar,
aí o
cara no meio da gravação, dê um oi, plateia. Como que fica a cabeça da plateia? Fica assim, eu ligo ou não ligo? Quem eu obedeço?
Louca, eu acabei de dizer isso. Parece que foi 10 anos, mas foi 2 minutos atrás. Mas
ou seja, se a gente não tiver com plateia, a gente estiver mentindo, você nunca vai saber, a menos que você faça parte do grupo do Telegram, doando no Catarse.
Ah, que gancho maravilhoso.
Mas vamos pro início. Eu sou o José.
Eu sou o Felipe.
Eu sou o Hilário.
Eu sou o Caco, gente.
E esse é o seu, o meu, o nosso POC de Cultura.
POC de Cultura.
POC de Cultura.
Vem de vinheta.
Vamos de vinheta.
Agora pode falar o nome da editora?
Pode.
Jéssica, vem de vinheta, Jéssica.
Jéssica, roda a vinheta.
Voltamos.
Nossa editora não é mais sigilosa agora.
Não é, agora ela...
Não, é, ela não é discreta e ela é totalmente dentro do
meio. Exatamente.
Pois é.
Oi, Jéssica. Hi, Jéssica.
Oi, Jéssica.
Uma salva de palmas pra Jéssica. O que a gente faz agora? É recado.
Agora temos recados, não é mesmo? Porque as pessoas falam que demora bastante, então eu vou ser bem rápido, tá bom? Eu vou dar um recado só.
A grande polêmica do POC de Cultura agora é o recado que demora muito.
Eu não vou dar mais recado porra nenhuma, mas enfim, temos que dar recado. Já falei do Catarse, temos nosso Catarse maravilhoso, que é catarse.me/POC de Cultura, que você pode entrar lá e apoiar esse podcast que vos fala. Apoiar essas quatro POCs a continuarmos a nos dedicar cada vez mais o conteúdo do POC de Cultura. Então, e entrando lá, doando qualquer valor, você pode doar por cartão, por boleto. Você tem o direito a participar do nosso grupo do Telegram e... Às vezes, que é a primeira vez que fazemos isso, né? Mas pretendemos continuar.
Pretendemos fazer mais.
Participar com a gente da gravação aqui via Zoom, né? Já que agora a gente tá gravando sempre à distância, então fica mais fácil de todo mundo participar, quem puder. E lá a gente conversa várias coisas. Eu confesso que eu participo pouco, mas eu vou, prometo que eu vou começar a conversar lá com vocês, tá bom? Mas os meninos estão lá todo dia falando, a galera tá sempre trocando, é muito legal.
E já virou uma coisa que é casa das POCs já, não é mais nossa. É,
exato.
Eles são totalmente donos do grupo e seguem muito bem sem a gente, mas a gente tá lá também e a gente troca às vezes. E como o José disse, não só no Just Family, mas também quando tiver participações especiais, tipo assim... Quando o Pablo Vittar chegar, você vai deixar de participar? Quando o Pablo Vittar estiver aqui?
Imagina, você tá numa chamada com o Pablo Vittar.
Ai.
Quando tiver Free Britney ao vivo aqui, com a Britney falando com a gente, vocês vão deixar então, participar? Assim. Ela e o advogado.
Quando a gente entrevistar pros Kedolls pro retorno da turnê.
Eu acho mais fácil que a Pablo Vittar, inclusive.
Eu também acho. E temos também o nosso grupo, esse é gratuito, que é o grupo do Facebook, que também temos muitas POCs. Lá temos quantas? 800? Mais de 800 POCs.
950.
900, quase mil POCs. Quase mil POCs lá no nosso grupo do Facebook, compartilhando muitas coisas incríveis e não incríveis também, porque a gente nem vive de conteúdo o tempo inteiro, não é mesmo?
Às vezes a gente vive de umas
aleatoriedades,
né?
Umas banalidades. E para você acessar é bit.ly/pocverso e é só pedir para entrar, responder a perguntinha lá, errando ou não, você vai entrar de qualquer jeito, tá bom? E...
Exceto se você for uma spammer, né?
Às de vez em quando eu bloqueio algumas que tá passando também.
Eu também.
Siga o POC em todas as redes sociais se você ainda não segue. Somos arroba POC de Cultura em Twitter, Facebook, Instagram, tudo lá. E no Instagram estamos quase chegando em 10 mil. Ajuda a gente, cara.
Nossa, gente, esse compartilha, papo de 10 mil, velho. Ai, que saco.
Compartilha com
tempo.
Os brothers.
Chega a estar chato.
Compartilha com os brothers, com as sisters, por favor.
Olha, eu vou ter que comprar seguidor igual o Gil, viu? No começo do...
7 mil seguidores, né?
Bora, bora comprar.
É isso que a gente comprar os bots da Juliette. Não tô brincando, Juliette. Isso é brincadeira.
Ó, oh, se a gente for cancelado por cara,
não,
você tá fudido.
Não, eu não falo pelo POC de Cultura. Eu falo por Felipe Bortolotto. Eu falo por Felipe Bortolotto. Eu não falo por POC de Cultura. Não vem atacar meu CNPJ.
É, então... Então vá lá em arroba Fiborto se você não concorda.
Isso. Mas tô nem aí não, pode ir lá me xingar também, viu, cara?
Ai, gente, eu tô de boa. Não vou te responder, eu vou te bloquear, tá? E somos um podcast exclusivo do Spotify, sempre bom lembrar. Estamos lá na abinha de exclusivos e Ned. Não. Exclusivos e originais.
Exclusivos e originais.
Afrouxou aqui um pouco. Exclusivos e originais do Spotify. Então temos uma abinha lá só disso. E aí você pode entrar e ouvir vários podcasts incríveis que são produzidos pelo Spotify ou são da família Spotify junto com a gente. Então temos Wanda, temos A Noia Minha, temos
O Santíssima Trindade.
O Santíssima Trindade, Biscoito. Então tem muita coisa incrível lá. Acesse e também escute as outras manas. Playlist do POC, algumas estão no ar. Tá? Não
a
é só.
Maior fique.
Eu já meio arredondando
é
pra
mais
algumas
a
já.
Da gente, entendeu?
É, a da gente é da MAC.
Exato. Então, aí dizem que vai colocar. Tem uma história aí que vai ter.
Toda
de todos
semana
os
convidados. A gente fala.
Não! Tem essa história rolando aí nos grupos. Então, vamos aguardar, né? É playlist das POCs.
É quase uma fake
playlist
news.
Playlist das POCs, chama. Que...
Isso.
Playlist das POCs. Escreve lá no Spotify que você encontra, tá bom? E aí, um dia, talvez, vai ter playlists inéditas.
Mas... Vai ter. Confia na gente, poxa.
E como você sabe, nós temos outros formatos aqui do nosso podcast, que é o Arquivo Pocidencial. Contamos a história de pessoas da comunidade e também temos o Dica das Pocs. Estamos parados por um pouquinho porque nós estamos reformando a casinha, então, mas ele vai voltar, tá?
Inclusive,
vamos gravar hoje mais um Arquivo Pocidencial que deve entrar aí nas próximas semanas, tá bom? Então é isso, gente. Agora acho que acabou, né? Olha, deu menos de 10 minutos, deu 9 minutos
gente.
E 30 segundos.
Isso contando com a apresentação... Com vinheta. Contando que a gente tem uma troca aqui também, que não é só recado. A gente traz divertimento, a gente traz piada. Então, assim, entretenimento, né?
Entretenimento.
Por favor, né, gente? Ouça nossos recados. Vamos...
Nem sempre trazemos humor, né? Mas trazemos.
Nossa, olha. José é a pior pessoa pra defender o podcast, gente.
Vamos para
realista.
O tema.
Qual que é o tema da nossa semana? O tema da nossa semana é muito triste, não é mentira. É solidão ou solitude. Pra quem não sabe, solidão acho que todo mundo sabe, né? Solidão é aquele sentimento que você está só, que você não tem ninguém, que você tá só no seu mundinho ali, não por escolha, mas porque as pessoas, você não tem ninguém pra contar, não tem ninguém do seu lado pra você confiar e compartilhar as coisas. E aí você se sente muito mal por estar sozinho. E a solitude é aquele sentimento que você tem de você precisar estar sozinho. Então você gosta de ficar sozinho e você gosta de ter um momento só seu. Então, e a gente vai conversar um pouco disso. E aí, galera, vocês são solitudes ou solidão?
Solitude.
Eu tava dando uma olhada até no Google, né? Que aqui tá um parágrafo. Isso porque a solidão é considerada um estado de ser solitário. Solitude só é válida quando se tem um outro alguém para contar. Essa é a grande diferença. Ser solitário é não possuir ninguém, mas a solitude é... Peraí, que eu li um gozar aqui, eu achei isso. Enquanto que goza da solitude, sabe ter, mas prefere ser só.
Guimarães Rosa.
Eu
Guimarães
tô
Rosa
no momento
disse.
Da...
Sim, Caio Fernando Abreu.
Eu tô no momento, acho que da o quê? Da solitude, talvez? Mas com pitadas de
solidão. Eu acho que a gente transita muito pelos dois lados, né? A vida inteira, assim.
Essa seara, né? Transitamos pela seara.
Eu acho que a gente transita muito bem pelos dois durante a nossa vida inteira. E quando a gente pensou nesse tema, Aí uma coisa que veio na minha cabeça foi, principalmente nesse momento de quarentena, o tanto de gente que deve estar se sentindo sozinho, né? E como transformar isso, às vezes, numa coisa boa. Como isso é difícil? Porque foi o que os meninos falaram da etimologia das duas palavras, né? Putz, etimologia, caralho! Eu usei etimologia.
Fazendo valer o cultura do nome.
Putz, sim. Agora eu gastei. Fazendo valer a etimologia das duas palavras, que é, tipo, uma coisa que é simplesmente você não consegue evitar, e a outra é você consegue transformar um estado num momento agradável, assim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar sozinho. Eu já fiquei muito feliz quando eu morava com pessoas em, sei lá, repúblicas, que as pessoas viajavam e, enfim, passavam dias fora. E eu ficava extremamente feliz quando eu tinha, tipo, um final de semana inteiro pra ficar sozinho na casa. Ou até mesmo namorando o José, quando o José ia visitar o pai dele, ia sair pra alguma festa, ia passar a noite inteira fora. Existem momentos que a gente, tipo, gosta de ficar sozinho. E é simplesmente normal, aceitável. Mas é um passo difícil pra se dar, né? É difícil você conquistar esse momento de gostar de estar sozinho, porque muita gente é muito dependente de... O Hilário tá cantando, eu gostaria de saber o que que tá acontecendo.
Gente, eu tô cantando La Solitude de Paula... Laura Pausini, mas eu tô cantando porque eu me lembrei dessa
La Solitude.
Jéssica, põe um trechinho então, aí de Solitude.
Jéssica, sobe La Solitude, né, agora pra gente.
Não é só o tempo permitido legalmente, tá?
É, a gente vai levar um strike do Spotify.
da própria firma. Aí vai levar um strike da própria firma.
Gente, então, o que eu acho? Eu acho que existem dois momentos de solitude, né? Eu acho que tem a solitude que realmente você escolheu. Eu tenho uma solitude que é consequência de uma solidão, sabe? Eu acho que eu fui muito sozinho por bastante tempo, principalmente na minha adolescência. Porque não tinha pessoas com quem eu achava que eu podia ser 100% eu achava que eu não podia compartilhar as coisas de fato da minha vida. Então, meio que isso é uma solidão, né? Você ficar escondendo quem você realmente é muito solitário. E não é uma escolha. Né? A gente não quer ser assim. Então, eu meio que... Você vai sendo sozinho por bastante tempo. E aí, quando você se acostuma com a solidão. E quando você se acostuma com a solidão. E aí, você se descobre. E você pode ser você mesmo. Às vezes, tem aquele sentimento de gostar de ser sozinho. De estar sozinho, né? Então, meio que esse costume da solidão. Que é gerado por uma solidão que você não escolheu. Talvez, às vezes, vire solitude, né? E tem a solitude que é você, de fato, gostar de ser sozinho. Independente de você ter pessoas ou não, né? E eu acho que... E é importante porque você estar sozinho é mais um passo pra você se conhecer, né? Você fazer as coisas sozinho. Eu, por exemplo, não consigo fazer muitas coisas sozinho, assim. Algumas coisas que você normalmente faz acompanhado, pra mim é estranho fazer sozinho. Por exemplo, ir num restaurante sozinho eu acho muito estranho. E na balada sozinho eu jamais na minha vida cogito essa possibilidade de ir numa balada sozinho. Tomar um sorvete na rua eu não vou. Só pegar o sorvete e voltar pra casa. Porque eu ficar lá na sorveteria e tomar o sorvete sozinho, eu jamais, porque eu fico aquela coisa assim, os outros estão olhando pra minha cara.
Nossa,
e falando, ai, que dó.
Amo.
É aquela...
Nossa, eu vou super.
Eu tenho medo de ser alvo
já
daquela pessoa
momentos.
Que tira foto minha e posta na internet e fala assim, solidão ou o quê? Liberdade ou solidão? Eu não quero ser alvo disso, entendeu? E aí eu fico com esse sentimento. Mas ficar em casa sozinho e ver filme sozinho sem precisar... Perguntar o que você quer ver, sabe?
Aquele meme da mulher que fez a festa de aniversário no bar, tomando cerveja, e ela tá tomando...
Ninguém veio, mas eu estou
nem
aqui.
Nem ela mesma, mas eu vim.
Nem a dona meia da festa, mas eu estou aqui tomando água.
É tipo isso, isso aí é meu pesadelo, entendeu? Eu não gosto de chegar nos lugares sozinho. Por exemplo, se eu vou numa festa, eu sei que vai todo mundo, mas eu não vou chegar primeiro, porque eu odeio chegar sozinho nos lugares. E é uma coisa que eu preciso trabalhar.
Sabia que teve uma coisa em mim que eu comecei a perceber isso depois de muito mais velho, assim. Que eu tinha uma questão com atrasar nos lugares, porque eu não gostava de chegar sozinho na maioria das vezes. Então era aquela coisa do tipo, ai, entre atrasar 10 minutos e saber que tá todo mundo lá, eu não chego e fico com cara de cu, entre chegar cedo, eu preferia chegar atrasado, porque assim, eu ia ter que ter a questão do social de quebrar, que eu achava uma merda, assim, de qualquer lugar, você chegar sozinho, eu acho uma merda. Mas assim, eu tava pensando muito no que você falou, Xô, e eu fiquei pensando em duas coisas, assim. Eu acho que solidão geralmente tá vinculada a alguma ruptura, né? Pra mim vem muito disso, tipo, seja a família que rompeu com você, seja um relacionamento rompido, seja uma amizade rompida, eu acho que a solidão, ela vem muito do... pra mim, ela parte de um abandono ou parte de uma falta. Então, pra mim, sempre fica mais fácil prestar atenção nisso. E assim, vindo de alguém que acabou de lidar com uma falta e tá lidando com, tipo, né, um distanciamento, uma nova vida, a solidão de início bate, mas ela é muito bem entendida, assim, né, nesse sentido. Mas eu acho que chega um dado momento que as pessoas ficam meio Dani Carlos, assim, sabe? Dani, tipo, eu gosto do meu desarrumado.
Ai,
e ela falando
meu
coisas
Deus,
que eu
essa
sei.
Música. Ela... Gente, a gente precisa fazer... A gente precisa fazer uma playlist desse episódio, porque tem
das músicas de solidão. Jéssica.
Músicas desse episódio.
Jéssica, você tem que subir agora Dani Carlos, essa música que o Carlos... Que o Caco falou, tá? Por favor, 30
eu
segundos.
Eu quero ficar perto de um assim, que acho certo.
Até o dia em que eu mudar de opinião.
Pra mim é muito isso, ela tá muito falando do tipo, ah, eu estou muito plena sozinha, do tipo, estou no meu rolê, no meu momento, mas eu acho que isso é assim... Hoje eu vejo, né, ainda botando na ponta do lápis, hoje é dia 3, faz exatamente 3 meses que eu tô solteiro. Pra mim, isso hoje em dia, eu consigo entender o espaço que ela tá, de tipo, cara, tenho minha vida, tenho minhas coisas, tenho meu momento, tenho tudo isso, e eu posso escolher fazer o que eu quiser a hora que eu bem entender. Isso eu acho muito foda, mas eu acho que é um espaço que não é um espaço tão fácil de chegar, sabe? Eu acho que ainda é um espaço muito utópico, porque eu acho que ainda a maioria das pessoas tá muito misturada na questão de solidão versus solitude. E eu acho que também, assim, querendo ou não, né, quando a gente fala de solitude, eu entendo muito como parte de um empoderamento. Porque se você não se sente à vontade pra, sei lá, sair sozinho, pra ir beber sozinho... Eu já fui beber uma vez sozinho, foi horrível.
Ah, não, beber eu não vou, não.
É muito uma coisa de insegurança, né? Você tem que ser muito seguro pra fazer esse tipo de coisa. Você tem que ser, tipo, muito dono do bagulho, sabe? Tipo, foda-se.
E balada sozinho.
Balada também não vou, não.
Teve um amigo meu que ele falou que ele foi, e assim, ele contou a trajetória dele, ele contou tão animado, ele falou nele, não, eu fiz amizade com uma galera, não sei o que.
Ah, eu não sou
assim,
sociável desse
pra mim,
jeito.
Ele foi listando todos os pavores que eu tenho de ser uma pessoa sozinha num ambiente desse. Possível, ele citou todos. A hora que ele falou do tipo, não, mas eu fiquei com uma rodinha do pessoal, eu não conhecia ninguém, mas eles me acolheram, eu falei, caralho, que pavor.
Hoje em dia, mas, né, eu não tenho esse poder de fazer esse tipo de coisa. Mas eu já fiz muito isso quando eu era mais jovem, e eu jovem. E eu não tinha ninguém pra me acompanhar nesses rolês, assim, porque eu não andava com gente que fazia o mesmo rolê que eu, porque eu não tinha minha tribo GLS ainda, povo animado. Eu tinha uma galera que não ia pros mesmos, não me acompanhava, assim. Então eu ia, sei lá, pra show. Mano, eu já perdi a conta de tantos shows que eu fui. Esses dias eu tava vendo foto, eu fui no Skol Sensation, gente, a festa mais hétero que existe. Era show, tipo, do Above and Beyond, uma coisa assim. E eu conheci muita gente lá. Eu tenho foto no meu Facebook com gente que eu conheci lá. Assim, hoje em dia, eu não tenho a menor capacidade de fazer isso. Mas eu já fiz muito isso, assim, de, tipo, ir em show da Madonna, eu fui sozinho. Show da Beyoncé, eu fui sozinho.
Ah, não. Show já fui.
Eu fui sozinho no show da Demi.
Show já fui, porque
e conheci
assim,
muita gente em todos esses shows.
Quero ver o show. Quero muito ver o show do artista X. Ninguém vai. Ah, é caro. Ah, não dá, não sei o quê. Vou só. Show ainda rola, entendeu? Show, teatro, cinema.
O show das Spice, eu fui sozinho. Você foi acompanhado, né, amigo? Eu fui sozinho, tipo...
Eu fui acompanhado.
Tinha ninguém lá, ainda foi confundido com um terrorista. Mas... No meio do estado de Massachusetts.
Eu amo essa turma.
Enfim.
Mas balada e bar, não.
Eu fui sozinho no show da Demi. E foi, tipo, foi muito foda. Porque, assim, eu tava na plateia, né? E a plateia do falecido, que agora é falecido, Credit Card Hall, era uma plateia onde só fica, geralmente, mãe e criança. E eu tava, sei lá, com, tipo, 23. E umas crianças de 9 do meu lado cantando as mesmas músicas. Foi muito triste.
Amigo, fui eu no show do One Direction. Eu fui na arquibancada. Só tinha...
Nossa,
eu
só você e as mães.
Um monte de menina de... de 10 anos. Eu era o mais alto, quis ficar na frente. As meninas falaram assim: tio, tio, sai da frente. Tio, prazer, tio. E eu
geralmente,
lá.
Nesse ca... não basta o deprimente, né? Mas é o tio.
Uma coisa sobre o negócio de solidão. Uma vez eu tava na praia, que eu, a gente tinha casa... meu pai tem casa de praia até hoje, né? Eu que nunca... eu desde os 17 que eu não vou, me rebelei, nunca mais fui. E olha, é o ápice
menino,
da...
menino, passa esse contato pra
gente. É o ápice.
Mas, gente, porque... ô, Hilário, por que a gente não foi pra casa de praia? Como assim?
É o ápice do privilégio, né? Você ter uma casa de praia e você se rebelar pra
não... por que a gente não tá isolado
lá nos cantos? É, pois é, né? Meu pai ia amar que eu fosse pra lá e ficasse lá, realmente. Porque
quem abrir mão de fortuna
vai lá.
Por...
oh, muita fortuna. Oh, que fortuna. Nossa, nem conta a minha fortuna. O que foi que eu recebi de herança esses dias aqui? Meu pai disse: a herança da sua avó foi repartida. Eu fui pensando: meu Deus, estou rica. Não vou precisar trabalhar, não vou precisar trabalhar. Fui ver a R$400 que eu tinha de herança, sabe? Gente, pelo amor de Deus, sabe? É um terreno e a minha parte desse terreno custa R$400. Então, né, dividido em... acho que é 7 filhos, 15 netos. Quanto, quantas pessoas são aí?
Ah, mas é porque 20, é muita gente pra fazer a conta.
22 pessoas. Nossa, é bem, dividido entre 22, aí dá R$400. Mas é isso aí. Bom, aí eu me rebelava e eu ia pra praia sozinho. Aí, né, antes de eu me rebelar e não querer mais ir pra praia, eu não ir mais, etc e tal, eu ia pra praia. E aí no meu último ano, assim, eu ia pra praia sozinho, assim, nos horários, nada a ver. A minha mãe ia, sei lá, 11 horas no fervo, né? Minha mãe ia no fervo, dá pra praia. 11 horas, 10 horas da manhã, 11 horas ela tava indo pra praia. E aí eu tava indo, e aí eu ia que horas? 4 da tarde, né? Não tinha ninguém na praia, o sol tava se pondo e eu indo pra praia.
Uma coisa, né, bem contemplativa, mas era assim, né?
Era ótimo, porque rolou tanta pegação disso. Ainda bem que a minha mãe não tá mais escutando pó, que ela me disse: parei de ouvir. Ela disse pra mim essa
o
semana.
O quê? Disse, Etienne, como assim? É.
Mandem mensagens, ouvintes, pra minha mãe.
A gente tá perdendo ouvinte, é culpa da Etienne, olha só.
Não é qualquer ouvinte, é a ouvinte.
Ela parou, mas rolou tanta pegação nesse horário, mas enfim.
Você lá na praia ouvindo The Blower's Dog. And so it is.
É, exatamente. Aí eu ficava na água e aí tinha umas mães com os filhos assim, dizia: não chega perto daquele homem ali, não, que ele pode pegar vocês. Dizia mesmo assim, eu era o homem que ia pegar, sabe?
Meu Deus, o homem da praia.
Era terrível. É o homem da praia.
O viado da praia.
Eu era o homem da praia. Era eu escutei isso várias vezes, várias vezes. Eu escutei isso na praia. Era péssimo, eu tinha 16, 17 anos, olha a minha cara,
o viado,
cara,
da,
né,
praia.
Maravilhosa, o viado da praia, né, não era a moça bonita da praia de Boa Viagem, não era eu, nesse caso.
Mas praia é um bom lugar pra ir sozinho, assim, porque você não... existem lugares que você precisa socializar, querendo ou não, de uma forma ou outra. Praia é um lugar que você não precisa socializar com ninguém, tirando que se você precisa...
então,
você
aí for... que eu ia falar, eu sou muito paulista, entendeu?
Se você
eu não
precisa
tenho entrar... praia 24 horas na minha frente, então
se
não tem
você
como,
precisar, né, entrar na água, aí você tem... não tem como...
você tem que ir sem nada, né? Ou você tem que confiar nas pessoas que estão lá e falar: ah, cuida pra mim.
É.
Eu fiz isso, até é bom lembrar nesse contexto de praia, eu fui pra Natal e pra Fortaleza antes do mundo acabar. E aí, nessa tour de mundo acabar, assim, eu sou muito, muito, muito noiado com essas coisas de, tipo, deixar documento, celular e tal, porque assim, eu sempre acho que eu vou me fuder grandão, assim. Nunca acho que vai dar bom. E aí, toda vez é meio aquela coisa do, tipo, chegar do nada na pessoa e virar aí: ai, você pode dar uma olhadinha, por favor? E aí, tomar banho na água e ficar o tempo todo olhando pra ver se a pessoa não tá fugindo com essas coisas. Eu fiz isso, assim, tipo, várias vezes. De ficar tomando banho e olhando, assim, sabe, com cara de cu pra, tipo...
A gente, eu e José, a gente tava numa praia, no carnaval, acho que no final do ano, carnaval, não sei, que a gente foi pra Ubatuba. E aí, a gente foi pra uma ilha... que aí era uma praia deserta. E aí, só tinha gente. Tava eu, José, tava a Fer, que é uma amiga do Caco também, em comum. Tinha uma galera lá. E aí a gente tava lá, a Thali, que já veio aqui no POC, inclusive. E a gente tava na água, não tinha ninguém na praia. Tava lá, a gente deixou as coisas na areia. E entramos na água, né, todo
tinha
mundo.
Uma família, né, atrás, assim, sentada.
Ah, mas...
mas,
tipo,
uma família, assim.
Não tinha ninguém perto da gente. Nada suspeito. Quando a gente olha para as nossas coisas, simplesmente tinha um macaco.
Não era um macaco, era um coati.
Era um coati?
Era um coati.
Enfim. E os coatis, eles têm...
eles roubam.
Fama de roubar essas coisas.
Instinto criminoso.
Ele pega, leva pra floresta pra ver se pode comer alguma coisa. Mas ele não vê na hora, né? Ele rouba e sai correndo.
Do lado das nossas coisas, assim. Então, assim... É, nem numa praia deserta, né? Tipo, enfim, foi uma história que eu só quis contar aqui no meio. O Hilário ia falar alguma coisa sobre solitude.
Eu ia falar que o meu sentimento é igual ao do José, que ele, o que ele tava falando, a mesma coisa. Eu ia falar também sobre, fazer uma piada sobre a Laura Pausini, na verdade, que eu até fiz antes de entrar no ar aqui, só tava com alguns ouvintes aqui, eu vou repetir a piada, pra ficar aqui registrado no POC, que é tipo, é, a Laura Pausini, essa música La Solitude, né, ela foi sucesso nos anos 90, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, e aí eu tinha um CD que tinha essa música, e só tinha lá escrito Laura P, e aí eu não sabia, não tinha internet na época, então eu não sabia qual era o sobrenome dela, aí eu ficava com a minha, eu falo com a minha prima, né, a gente trocava, eu tinha esse CD e a minha prima tinha um outro CD de coletâneas também, então a gente ficava trocando os CDs e ela dizia, ah, eu amo a música da Laura P, aí eu disse, eu também adoro Laura P, eu descobri qual é o sobrenome dela, aí ela falou, ah, é qual é, Penhores, mentira, não era Penhores, era Pausini, eu não sei de onde Penhores. Eu tirei o Penhores, eu inventei o Penhores e fiquei anos
Laura Penhores.
É, até eu descobri que era Pausini, né?
Mas a minha prima nem lembra. Acho que se você tivesse uma drag, você deveria se chamar Laura Penhores.
Laura Penhores, acho também, né?
Seria incrível. Não aceito outro nome.
Seria incrível. Mas essa era a minha história com a Laura Pausini. Inclusive, Jéssica, você podia deixar o episódio inteiro com a trilha da Laura Pausini, assim. Não, não, não.
A gente vai tomar um strike.
De fundo.
Se a gente fizer isso.
Ai, ai. Quem sabe nessa semana ela janta.
É, exatamente. Mas eu ia falar sobre esse sentimento de gostar de estar sozinho. Eu me acostumei muito a esse sentimento, na verdade, com a questão do... A questão que o José tava falando
antes. É que você mora sozinho há bastante tempo, né, amigo?
É, também, mas eu acho que desde sempre, assim, porque aquela história que você tava falando antes, a solidão de se... de não estar... de ser LGBT e não poder falar isso pra ninguém, por medo do preconceito, etc e tal, então isso faz a gente ser, eu pelo menos me acostumei muito nesse sentido, de estar sozinho, é, por isso e de não poder falar, então me acostumei com a solidão nesse sentido, e aí nisso foi muito natural pra mim, acho assim, de gostar das coisas, de fazer coisas sozinho, meu pai também, ele tinha esse costume muito de ele ir no cinema sozinho, meu pai vai pra bar sozinho, fica no bar bebendo, conversando com as pessoas, trocando ideia com um desconhecido, enfim, não tenho nenhum talento pra isso, meu pai vai pra show sozinho, vai pra eventos, aí depois ele chegava em casa dizendo, ah, fui pro show de não sei quem, sozinho, dizer, puxa, eu queria ter ido, falava mesmo assim, ele não sei o quê, ficava falando horrores, então, mas eu fui me acostumando, mas essa coisa, eu acho que o fato de morar sozinho, me ajudou nisso também, de encarar as coisas, de ir num restaurante, ah, eu tô afim de ir num restaurante, vou lá sozinho, aí eu vou, aí eu chego, mesa pra um, aí logo entro, sou servido, enfim, não tenho muito problema quanto a isso, não. Agora, nessa pandemia, eu ia até postar isso hoje no meu Twitter, mas eu deixei pra postar depois, quando o episódio sair, que eu pego o gancho e digo, inclusive, falamos sobre isso no POC dessa semana, vai lá ouvir. Eu vou fazer uma thread sobre isso.
Marqueteira.
Que nessa pandemia, eu me vi justamente questionando isso, de gostar de dar o tempo todo sozinho, porque em alguns momentos, eu fico pensando, putz, poderia estar agora com alguém, né, conversando, trocando uma ideia assim, tete a tete, de frente com a pessoa e tal, seria assim, tô começando a sentir falta disso depois de 13 meses de isolamento social, né? Então, e olha que eu nem sou daqui do POC, eu nem sou a pessoa que tá mais isolada, porque eu já saí várias vezes, não pra festa, gente, não sou a Sarah, tá? Do BBB, pelo amor de Deus. Eu fui pra festa, pra show, pra essas coisas. É,
seguindo todos os protocolos.
Saí pra trabalhar, pra encontrar pessoas por causa de trabalho, muitas e muitas vezes. Inclusive, 10 dias depois que o Dória fechou São Paulo, eu tava numa reunião de trabalho, 40 quilômetros da minha casa, enfim, então desde o começo sempre tive essa obrigação de sair por causa do meu trabalho, mas tô sentindo falta assim desse tete a tete, de encontrar pessoas, nem que eu fosse pra dar uma volta na Paulista e ver gente, entendeu, assim, como eu gostava de fazer, de dar uma, eu vou dar uma volta, e dava uma volta pelo shopping, sei lá, sabe, shopping é terrível, é o pior lugar, mas tô com vontade até de dar uma volta pelo shopping. Então, acho que é muito desse...
muito por na aí, pandemia, né? muita solitude virou solidão, né? Podemos dizer assim.
Inclusive
todo esse cenário do Brasil, eu tava lendo aqui, a BBC publicou uma pesquisa de que o brasileiro é o povo que mais se sente sozinho na pandemia. Então, acho que pela quantidade de mortes todos os dias, né? E pela falta de perspectiva mesmo, de quando vai acabar, né? A gente tá super perdido. Tem muita gente que tá há muito tempo tempo dentro de casa, sem fazer absolutamente nada. Tem gente que não sai nem pra ir ao mercado, sabe? Então, eu acho que realmente quem sentia solitude agora na pandemia tá meio que virando solidão, né? Porque solitude você não fica o tempo inteiro sozinho na sua casa sem sair, né? Tem os momentos que você compartilha com outras pessoas.
É, e tem aquilo que a gente falou no começo, faz parte de uma escolha, né? O cenário que a gente tá não permite que a gente escolha nada. E também tem o contrário também, né? Tem muita gente que tá presa com uma galera que não tá feliz e que quer um tempo sozinho, ou que, tipo, quer, sei lá, se livrar de pai e mãe, quer se livrar de, sei lá, um quarto que divide com uma pessoa que não gosta, ou, sei lá, tipo, que mora com um amigo, que tá em relacionamento abusivo, enfim. Existem vários outros aspectos, também o outro lado da moeda, né? De vários outros aspectos também que não permite que muitas pessoas se livrem e que fiquem sozinhas por um tempo e que experimentem esse momento da vida de estarem sozinhos. Tipo, eu fico imaginando assim, a gente perdeu a escolha dessas duas coisas, sabe? Mesmo que da solidão, assim. A solidão, e aqui... Não fazendo apologia à solidão, mas...
mas LGBT, o povo solitário.
Solitário. Não fazendo apologia à solidão, mas às vezes... E aí a gente entra nesse aspecto de solitude, né? Mas, enfim... Estar sozinho, tipo, por mais que você não queira, por mais que você não perceba que naquele momento é o melhor pra você, às vezes é. Muita gente tem muito medo de ficar sozinho porque não enxerga que... Porque nunca se viu sozinho, porque sempre se viu dependente de família, depois de amigos da faculdade ou do colégio, depois de namoro, atrás de namoro, atrás de namoro, atrás de namoro.
Tá falando da minha vida?
Tá, joga na minha cara, fala na minha cara, viado. Não, mas...
Fala na cara! Fala na cara!
Eu ia falar exatamente isso, porque assim, eu tô num ponto que eu sempre tive muito próximo dos meus amigos, muito próximo. Quando não, eu tava próximo da minha família. Quando não, eram os amigos da faculdade. Quando não, eram os amigos do trabalho. E depois de um tempo, passou a ser namoro. E isso que assim, eu nem via meu namorado, meu ex, com tanta frequência, né? Eu vejo, eu, tipo, pensando por isso, assim, eu vejo que nem era uma frequência tão grande. Mas eu já tava tão acostumado que, pra mim, a vivência de solidão e de solitude eram coisas que, assim, eram quase inimagináveis. Então... Pra mim foi muito louco optar por estar sozinho, do tipo, sair de uma relação, optar por estar sozinho, me entender sozinho, entender quem é o Caio sozinho, entender todo esse ponto, assim, trazer tudo isso mais amarrado e mais fazendo sentido pra meu momento agora, foi um lance, assim, muito louco, porque eu jamais saberia quem é essa pessoa que eu tô me deparando agora se eu não tivesse no momento onde eu tô de solitude, assim. É, inicialmente parece solidão, porque você começa a se ver... largando tudo, entendendo como vai ser e pensando no futuro e tal, mas quando você para pra pensar e você começa a observar a sua vida, assim, pelo menos no meu caso, eu comecei a perceber que tinha muita coisa que eu tava ganhando nisso, sabe? Que eu tava me redescobrindo de muitas formas e que isso era potente do momento que eu precisava. Mas é muito louco você sair desse espaço de muita coisa, muita presença, pra uma presença onde você escolhe, né? Tipo... No caso, assim, né, a única presença que eu tenho é da minha mãe, e eu escolho quando eu tô com ela. Então, né, dentro de casa, a gente tem cada um do seu espaço, seu respeito de espaço. Então, pra mim, é muito louco, porque em alguns momentos é meio isso, assim, sabe, de estar com meus pensamentos, de estar quieto e estar... É tão bom.
E eu acho que, tipo, a gente precisa... Quando eu tava falando, eu não tava pensando em você. Porque eu realmente não tenho essa imagem de você. Eu tenho uma imagem totalmente diferente de você, eu sei.
Era uma piada, gay.
Mas eu acho que as pessoas têm imagens diferentes.
Ah, mas você tá falando de várias pessoas
que
eu conheço.
Sim, e eu tô falando de várias amigas, por exemplo, que eu tenho, que não conseguem se desvencilhar de, tipo, relacionamentos. E isso é extremamente... tóxico pra elas, porque eu vejo elas, e eu falo elas porque a maioria imensa delas, eu acho que só tenho dois amigos homens que são assim, são muito, a maioria são mulheres que estão dentro de relacionamentos assim, que se afogam, às vezes, em relacionamentos extremamente abusivos, só pra não estarem sozinhas, só pra não se sentirem sozinhas, só pra não... se colocarem num lugar de olharem pra si mesmo. Isso é, gente, isso é tão ruim, porque a gente não, primeiro que a gente não aprende, a gente acha que ser sozinho é um ato egoísta, e egóico, quando na verdade não é. Egóico, caralho. Veio a Lumena aqui. Uma coisa extremamente tipo, ah, não, porque putz, eu quero fazer tal coisa sozinho. E aí quando você fala isso pras pessoas, as pessoas se chocam, falam assim, como assim? Você quer ficar sozinho? Mas você não quer a minha companhia? Você me odeia? Você não gosta de mim? Você acha que eu sou um lixo? Um merda? Tipo...
Você está... Como é o negócio de ser fofa? O privilégio de ser fofa. Você não está usando seu privilégio de ser fofa? Não,
e aí, mas esse é um sentimento plantado na relação familiar, né?
Que quando é desde pequena. A gente é ensinado.
Na família é absurdo você querer ficar no seu quarto sozinho. Você não pode.
Exato.
É impossível.
Na escola também.
O que tem? O que você tem? Tá doente? Por que tá aí sozinho?
Tá se drogando?
Eu tava num papo com a minha mãe.
Hoje em dia, sim.
Hoje, tava com papo com a minha mãe já há uns dias, e a minha mãe tava falando justamente sobre isso, de que eu era a pessoa que não saía de casa, que eu ficava sempre... Ela, em Pernambuco, tem a expressão aminhocado, que é você ser uma minhoca dentro da terra o tempo inteiro, né? Então, aminhocado, você era muito aminhocada. Ela disse que tinha dias que ela ficava preocupada, porque como é que eu ia ser se eu era tão aminhocado? E aí, eu falei pra ela... Eu era minhocado porque eu era gay. Eu não podia dizer pra ninguém que eu era porque eu levava uma surra, né? Não uma surra, assim. Meu pai nunca me bateu. Minha mãe me bateu duas vezes só. E eu acho que ela se arrepende até hoje dessas que ela me bateu. Mas é isso. A gente, às vezes, é levado...
E são os dois caminhos extremos, né? Que a gente tem, por exemplo.
Exatamente.
Ou a gente é extremamente sociável e a gente precisa ser sociável. A gente precisa ser, tipo... Nossa, eu preciso me dar bem com todo mundo. Eu preciso me encaixar em todos os grupos possíveis. Eu preciso me dar bem com as meninas. Eu preciso me dar bem com os meninos. Eu preciso me dar bem com a galera que é inteligente. Eu preciso me dar bem com a galera que é mais reservada. Eu preciso me dar bem com todo mundo. E aí é extremamente exaustivo, porque você já chega, tipo, na sua fase adulta, extremamente exausto de existir, porque você precisa ser uau, sorriso e feliz o tempo inteiro, porque senão, uau, você é um gay. Você não é um gay certo. Porque todo gay precisa ser feliz. Ou você é um gay extremamente contido e calado e quieto no seu canto, dentro do seu quarto. E aí você vira alvo e vítima da sociedade. Então, você precisa caminhar nessas duas linhas. Não tem um meio termo. Não tem um meio termo igual, por exemplo, uma pessoa hétero tem, né? Tipo, que ela pode ter ali as suas nuances, assim. Ou você é extremamente o gay... que ama todo mundo e que todo mundo ama e que é engraçado e que é a piada, o centro das atenções, ou você é aquela gayzinha mais reclusa e que não fala com ninguém e que acaba virando, sei lá, um emo gótico ou uma pessoa acanhada.
De novo você tá me atacando?
De propósito.
Mas o que eu ia falar, eu acho que tem duas coisas aí.
Eu queria só dar um exemplo. Só te interrompendo um pouquinho, Caco, mas é só pra complementar o que o filho tá dizendo. Antes das amigas, não sei o quê. Eu conheço uma bicha aqui de São Paulo, que é uma bicha que eu não falo com ela tanto hoje em dia. Na verdade, eu não falo nada com ela. Só somos conhecidas assim. Mas é uma pessoa que, quando eu falava com ela, ela não parava de sair. Não parava em casa um segundo. Tanto é que assim, ai, vamos sair, vamos, não sei o quê. Ai, vamos fazer um pré no boteco tal. Aí ia pro pré, chegava no pré do boteco. 7 horas da noite. Aí ficava no boteco até as 9, aí até, sei lá, 10, 10 e meia, 11. Aí vamos pra porta da balada. Aí ficava na porta da balada até da meia-noite e meia, 1, tomando alguma coisa, entrava na balada. Aí quando dava 3, 3 e meia, meu Deus, desde sempre eu sou assim. 3, 3 e meia, eu tô virando abóbora, vou pra casa voando. A bicha ia, ficava até a boate fechar, aí ela ia pro after, e ela ia pro um pós-after, e aí ela chegava em casa, tipo, 2 da tarde.
Você tá me atacando, Hilário? Eu tô brincando.
Bicha.
Tô brincando, eu não sou assim, não.
Coragem.
Eu não falei coragem.
E a bicha fazendo isso sempre. Ela fazia isso sempre. Tipo, 3 vezes na semana, no mínimo. Não sei como é que ela... Assim, 40... Quando ela chegasse na minha idade, assim, acho que ela tem uns 4 anos a menos que eu. Eu tenho 37, ela deve ter 33. Se ela chegasse nos 37, 38, ela tá morta, a bicha, né? Aí agora eu quero muito saber como é que ela tá vivendo.
Manifesta clandestina.
Agora, na pandemia, né? Como é que ela tá vivendo na pandemia. Andei olhando as redes sociais dela, agora ela vive... Ela tinha pavor de quem quem comentava sobre série na internet. Fazendo, ai, não assisto nenhuma, meu negócio sair, não sei o quê. Agora, comentando sobre todas as séries no, nas redes sociais dela. Todas, tudo, todo lançamento da Netflix, todo lançamento da Prime Video, tudo. Que bom que ela soube se reinventar, mas acho...
Se reinventar.
É, pelo menos isso, que pelo menos ela conseguiu se reinventar.
Agora eu quero o nome dessa gay no
grupo. O pior que a senhora conhece, sim.
Mas... Ah, eu sei quem é.
Vai ter que dropar o nome, hein? Vai ter que dropar o nome quando a plateia sair.
Muita gente tá nessa vibe mesmo, assim, da pandemia, de não conseguir conviver consigo mesmo. E é nisso também que eu acho que tá pegando pra muita gente nessa coisa de... Ai, minha saúde mental, não sei o quê, não sei o quê. Foda, sabe? Foda. Mas é isso.
Então, falando o que eu ia falar, eu acho que tem dois pontos aí, né? No que o Fih tava falando antes. Que eu acho que a gente, em algum dado momento, né? Quando isso acontece, a gente tem a questão de lidar com isso da maneira mais introspectiva, que é o mais comum. E a maneira mais extrovertida, como a gente falou no lance do gays do humor e tudo mais, da necessidade de atenção, ela vem justamente, né, com fatores psicológicos carregados ali muito. Mas, principalmente quando se você não tem uma outra opção a não ser ser uma pessoa introspectiva, porque o meio te faz introspectivo, lidar com a solidão é um negócio que é imediato, assim. Então, eu super me identifico com o que o Xô falou, porque mesmo que eu tivesse rodeado de pessoas, eu falo isso pras minhas melhores amigas, que são as mesmas há algumas há quase 20 anos. Eu falo pra elas, assim, tipo, cara, era muito difícil ser 100% eu mesmo e a solidão, ela existia. Então, tem muitas faces minhas que vocês conheceram depois, sei lá, dos 18, que eu ainda tô mostrando coisa nova pra vocês, porque, tipo, vocês não me conhecem. E eu acho que isso é uma... Infelizmente, é uma coisa que, assim, a gente, enquanto pessoa, tá fadado a passar por isso muito mais. Eu imagino que pessoas trans deva ser pior ainda a questão de solidão e solitude, em função de, literalmente, as pessoas não conhecerem, não terem acesso, não entenderem, não participarem, né, muitas vezes desses processos. Então, acho que isso já é delicado. Mas eu acho que, de alguma forma, a gente se sai melhor nisso, sabe? Eu acho que, em termos de vantagem perante a pessoas hétero nesse sentido, lidar com a solidão e com a solitude, pra alguns casos eu sinto que a gente leva mais vantagem, porque de alguma forma a gente sabe lidar com esse, tipo, essa sensação do mundo tá fechado pra gente, sabe? De tá todo mundo acontecendo e a gente tá meio pra trás. Eu acho que isso pra gente, na hora de lidar com solidão, dá um pouco de expertise de, não, beleza, entendeu? Eu consigo me lidar com isso, com aquilo e tal. Pra mim, uma coisa que é muito louca, eu sempre fui essa pessoa de falar sozinho em voz alta.
Ai, eu amo.
E eu também amo isso, assim. Tipo, é uma das
inclusive,
coisas.
Eu morro de medo de estar andando na rua e, de repente, começar a falar, porque às vezes rola, assim, em casa.
Mas eu acho que é, tipo, é justamente o legal da coisa, é você se pegar falando coisas que, sei lá, a voz da sua consciência falaria, mas a sua boca não falaria, mas no momento...
Eu tenho uma coisa meio fragmentada, assim, sabe? Porque eu brigo comigo mesmo e dou conselhos pra mim mesmo.
Sim.
E aí, como também, eu tenho dois nomes, também, eu me trato como... Na minha cabeça, eu me chamo de Vinícius, entendeu? E aí, é o Vinícius brigando com o José.
Gente, eu nunca soube disso, José.
Exato, aí eu expondo aqui. Você me vê falando sozinho. De vez em quando eu tô lavando louça e falando comigo mesmo, assim, ó. E aí,
aí você se chama de Vinícius?
Fala assim, Vinícius, pelo amor de Deus, é assim.
É o seu pai.
Eu tenho isso, mas é...
Puta que pariu, será que é Daddy Issues? Porque meu pai me chama de Vinícius.
É Daddy Issues isso? É Daddy Issues?
Vou terapia. Vou levar pra terapia.
Mas no meu eu divido muito, tipo, Caio e Caco, principalmente porque, assim, minha família só me conhece por Caio, minhas melhores amigas só me conhecem por Caio. É exatamente, a Persephone falou aqui, é o super ego. E de fato é mesmo, eu muito me defino por isso. E aí quando, pra mim o pior ainda é porque agora, como Caco, eu tô há 10 anos num mercado profissional onde as pessoas só me conhecem por Caco. Meus e-mails profissionais são Caco, eu assino e-mail como Caco, as pessoas me conhecem já assim, podcast me conhecem assim, então pra mim é bom e ruim ao mesmo tempo, mas é bom porque eu consigo dissociar. Então, assim, tipo, o que o Caco tá fazendo, o Caio não necessariamente está, então dá essa disparidade, mas isso também ajuda, né, no mesmo caso que o José, a dar bronca e dar conselho, assim, do tipo, de falar comigo
mesmo. Que profundo
mesmo,
isso, né? Tipo assim, porque quando a gente tá sozinho, a gente é quem? O Felipe, o Vinícius, o Caio, o José, é o Mário. Mas quando a gente tá em personas sociáveis, nós somos o Fi, o Zé, o Caco, o Hillary, o Hilário.
Nossa, Quantas vezes o Caco já não foi pra um rolê, mas tava ali de corpo presente? Nossa, mas assim, é muito louco isso. Até mesmo pra começar a, tipo, lidar com eu, assim. Pra mim foi um rolê muito louco esses últimos tempos. Por quê? Eu fui literalmente obrigado a lidar com várias facetas minhas. Ainda tô sendo obrigado. Então tem muita coisa que eu tô olhando e reparando e falando, isso é meu mesmo? Eu gosto disso mesmo, dessa forma, desse jeito. Entender isso vem através da importância pra mim da solitude, assim. E a solitude me faz entender que o Caio e o Caco são duas pessoas que coexistem e que não é, tipo, eu não tô sendo doido. É, tipo, vão continuar, sabe, fazendo parte do ambiente, as pessoas vão continuar se conectando a isso. Tanto que é muito louco. Sei lá, eu vou num rolê, que nem já aconteceu. Eu levo minha mãe num rolê, que ela também faz parte, e aí as pessoas estão falando comigo, me chamando de Caco, e minha mãe tá falando comigo do meu lado, me chamando de Caio. Já aconteceu várias vezes, então eu acho que isso, a gente sempre tem essa persona mais preparada, mais forte, acho que pra um convívio externo, que, né, acaba tomando esse convívio externo, mas o nosso convívio interno é meio que essa relação de nutrir e dar bronca, às vezes, que nem o José falou, que eu acho que é fundamental pra entender a solitude, assim, você saber que você ao mesmo tempo pode se dar bronca, mas também pode se dar carinho, assim, pra mim, eu acho que é o caminho mais fácil de você entender que você não precisa dos outros.
Quando eu tô sozinho, eu amo falar sozinho também. Faz parte, entendeu?
Também é um total.
Aí, tipo, qualquer coisa que eu vou fazer, eu falo assim, vou pegar uma pipoquinha. Vou.
Sim.
Vou no
narrando
banheiro.
Tudo que eu vou fazer.
O velho faz isso também. A minha avó fazia muito isso.
Vou pegar um cobertorzinho. Ai, tá friozinho, menina.
Minha avó fazia muito isso. Vou fazer xixi. Aí ela levantava. Vou ligar a novela. Aí ligava a novela. Ela ia narrando tudo que ela ia fazendo. E eu faço isso quando eu tô sozinho também.
Uma coisa que eu faço muito quando eu tô sozinho é exatamente o TikTok que viralizou esses dias, que é da menina falando em inglês.
Ah, eu amo falar inglês sozinho.
Séries de... cenas de série, assim. What the hell are you doing? E aí você fica fazendo, tipo, só coisas que você sabe inglês, assim, tipo, cenas clichês de... What? She's your... he's your father?
A Demara tem um vídeo.
Ademara, exato.
Ademara.
É verdade, foi a Ademara que fez. Inclusive, Ademara, um beijo, volte pro POC. Mas é exatamente... Eu faço muito isso, gente. Isso.
Sozinho, meu inglês é perfeito.
E discurso pro Oscar. Não, sozinho, gente. O quê?
Meu inglês, eu sou nativo.
O meu não era.
Eu tenho sotaque.
Amiga,
sozinho.
Nossa.
Eu saio falando horrores. Aí eu vou falar com o gringo, Hi, Lorena.
Hi, Lorena. Exatamente.
Eu fico pensando como é que eu vou... Você falou do discurso do Oscar, o meu é como é que eu vou me virar se invadirem minha casa. Aí eu penso, tipo, eu vou pegar uma faca, eu vou pegar uma cadeira, como é que eu vou bater na pessoa? Como é que eu vou me esconder dentro de casa pra não ser pego pela pessoa? Aí eu fico pensando tudo isso, assim, envolvendo cenas de luta e tudo, né? Porque não é pra menos.
Quando eu morava sozinho, e eu levava, às vezes, umas pessoas que pra casa que, assim, tipo... Mano, era pra, por aplicativo, velho. Quando eu ficava com alguém por aplicativo, eu não sabia o que esperar. E aí eu pegava uma faca e escondia do lado da cama.
É o nosso Projota.
Vai, Projota.
Moleque de vila, moleque de vila.
mas você come estrogonofe, né?
Hoje ele só quer paz.
Come estrogonofe. Ah, eu não usava faca não, tá, gente?
Gostaria de entender, a faca ficava onde? Embaixo, no travesseiro?
Às vezes ali num cantinho da cabeceira, às vezes do lado.
Peraí,
mas nunca virou, tipo...
Você levava as pessoas do aplicativo, aí você
gente,
ficava com medo da pessoa se escondia uma faca.
Eu sou um serial killer.
Ele era chamava o boy do aplicativo. Nossa, por que eu fiz isso? Esse boy vai me matar. Ele esconde uma faca embaixo do
lugar. Eu ficava anoiado, porque era uma pessoa que eu não conhecia. Eu estava sozinho em casa. Bicha. E é gay.
Tá.
Você vai confiar no gay? Você vai confiar no homem? Um monte de gay golpista, amiga, que tá por aí. Um monte de viado golpista. Eu nunca caí em nenhum.
Você podia acordar sem
eu
um
nunca,
rim.
Eu nunca, eu acho, eu nunca caí em golpe, essas coisas.
Podia ser o viado golpista que anda pelado pelo seu condomínio.
Ai, esse golpe da... Esse golpe do, sei lá, de receber em casa e a pessoa roubar, etc e tal. Nunca caí também, mas já convivi com o viado golpista. Mas nesse nível aí de ter medo e tal, não, né?
É, então.
Até porque eu nunca... Mas eu nunca... Chamei a pessoa assim, vem agora. E a pessoa vinha.
Ah, eu fazia isso. E era
demora uns dois, três dias.
Era uma coisa de tipo... Ah, Era aquelas coisas tipo assim.
O meu maior local, medo é ser...
Eu tinha local, morava sozinho, presente prudente, tinha lá minha casinha e falava, chega aí. E aí as pessoas vinham. Às vezes, eu, quando eu morava também em República, antes de morar sozinho, eu morava numa casa que tinha três enfermeiras. E aí elas viajavam pra casa delas. E aí eu ficava sozinho em casa. E aí quando você tá sozinho também, que isso é um outro fator que também a gente pode discutir, diabinhos aparecem na sua cabeça, né? Que você começa a querer fazer coisas que você... Talvez em um estado de...
Nossa, sozinho e com tesão, pelo amor de Deus.
Exato.
A punheta
acho. E aí eu acho que não é solitude. É solidão mesmo. E aí, tipo, é solidão e você tá numa solidão e você quer compensar essa solidão com alguma coisa. Porque solitude, eu acho que, tipo, você tá bem. Você quer tá lá, você quer aproveitar o seu espaço sozinho. Você não quer ficar chamando macho pra ir na sua casa. Tipo, muito pelo contrário, você quer distância de qualquer pessoa que chegue tipo, perto do seu lençol limpo.
Quer fazer uma solitude comigo? Ninguém faz isso.
É, exato. E aí, vamos curtir uma solitude junto? Mas então, tem isso.
Que poético, que caiu F de Abreu.
Nossa,
isso.
Sim,
vamos curtir uma solitude junto.
Foi Clarice Lispector que disse.
Em Hora da Estrela.
Aí fica cada um num cômodo da casa, não pode se ver.
É. E aí depois, quando, por exemplo, quando você vai e faz o seu rolê lá com a pessoa e tal, e acaba, e aí você vê que aquilo lá, tipo, não preencheu a sua solidão, e a pessoa vai embora, aí só fica a música da Fátima Bernardes lá, tipo... Oh, Fátima Bernardes, não.
Deixa... A pessoa deixa um vazio, né?
Fátima Bernardes, que eu quis dizer? Fafá de Belém, gente.
Ela canta agora.
Abandonada por você. Aí você fica, tipo...
Jéssica, sobe aí Abandonada por Você da Fafá.
Mais uma pra playlist.
Mais uma, gente.
30 segundos.
Abandonada por você.
E aí você só fica, tipo,
de Fafá abandonada.
Lá naquele lixo, que só falta cair uma tempestade. Você fica olhando na janela com a mão, assim, na janela, embaçando, fazendo...
Eu não sei o que é pior. Esse sentimento de transar e ser horrível e você ficar com aquela sensação de vazio porque você não preencheu.
Amigo, a gente...
ou aquela sensação de, tipo, os piores pensamentos, os mais impuros, que é aquele que você tá, tipo, clamando, seja... Eu vou colocar aqui aberto a todos os gêneros. Clamando pela aquela vulva ou pela aquela piroca. Você fala, nossa, os pensamentos mais impuros todos agora. Eu queria, sei lá, um gangbang com 19 pessoas. Aí depois você fala, não.
Eu sou um lixo.
Melhor não. Eu sou um lixo, eu sou impuro.
Eu preciso aqui. Agora de um aqui, corredor da vergonha e levar 50 chibatadas. E eu sou um lixo, ninguém, eu não mereço estar nessa. E aí você começa a pensar na sua avó, na sua mãe. Vocês já tiveram isso? Quando você, tipo.
Ai, já.
Depois de um sexo, tipo, sozinho
hoje,
em casa, você fica.
Hoje em dia
meu Deus,
menos.
A minha mãe.
Hoje em dia mesmo.
A minha mãe, a
não,
minha avó.
Hoje em dia mesmo.
Não,
mãe,
é.
Já tive.
Porque eu tô muito mais bem resolvido hoje. Mas eu acho que todo mundo já passou por isso.
Eu já saí já, tipo, impura. Meu Deus, eu preciso de um banho de álcool. Eu já até tomei uma vez, mas foi um caso muito extremo.
Gente.
Foi realmente, foi muito
ruim. Eu acho que esse é um bom tema pra um outro episódio do POC.
O quê?
Banho de álcool.
Banho de álcool, não.
A gente tem um episódio sobre culpa.
Eu falei nisso. Foi nesse episódio que eu falei.
É verdade, temos um episódio de culpa.
Esquecer os próprios episódios.
E eu acho que a gente pode chegar indo pro final desse episódio, agora que a gente tá chegando
assim.
Tinha mais coisa pra falar? Fala aí, viado.
Não, só gosto de falar não. Porque parecia que tava muito legal.
Era pra parecer que a gente tá...
É tipo a plateia do Gugu,
era
Liminha.
Do jogo.
O Liminha, vamos!
A plateia do jogo que fazia isso. E era muito meu medo, porque eu sempre fantasiei que eu ia no jogo um dia, né? Hoje em dia não vai dar mais isso.
Ah!
A gente tava quase lá, né, gente? Olha aí, a gente tava cada vez mais perto. Mas não vai acontecer. E aí eu morria de medo de ser convidado pro Jô e chegar no final a plateia não fazer a... Que
mas dá pra ir no Danilo Gentili ainda.
Ah, vou sim. Só tá morando um tiro na cabeça.
Dá pra ir no Danilo Gentili. Dá pra ir. Não,
agora o meu sonho é receber um link do Zoom do Bial.
Ah, esse
nossa,
sim.
Nossa, vamos
é o meu
tentar
sonho.
Ir no Conversa com o Bial. Aqueles, o de Allen foi. Uhum, por que, que a gente não vai?
Vai dar sim.
Eu acho que se a vida de Tina já foi, a gente tá em
pé. E Poco de Cultura.
Putz,
Eu acho que tá
só
ali.
Os top.
Só os top.
Nesse dia a gente... Imagina ele fazendo a nossa introdução.
Eu sou o Pedro. E esse é o POC de Cultura.
POC de Cultura.
Não, ele falando, eu tô aqui com um grupo de viados.
Ele se chama de viado mesmo, aquela coisa bem anos 90, né?
Ele falaria, eles se chamam de viado mesmo. E POC.
É isso aí.
POC,
mas
POC.
Vamos parar devagar.
Boiolas, como gostam de dizer.
Olha, estávamos divagando aqui sobre Pedro Bial, mas vocês têm considerações finais sobre solidão e solitude?
Eu queria dizer só que a gente precisa aprender a se curtir melhor, a gente precisa aprender a se valorizar como presença, porque a gente esquece que a gente é uma presença também. Quando a gente fala, tipo, ai, o que eu vou fazer sozinho? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada sozinho, eu não consigo fazer nada sozinho. Você tá desvalorizando a sua própria presença, porque você é uma pessoa, então você não tá sozinho. E eu acho que isso é importante sempre lembrar que a gente tem bagagem, a gente tem história, a gente tem coisa pra se enxergar e se olhar e se resgatar sempre. Quando você tá sozinho, você entra em um looping, em um íntimo, de histórias suas e de reflexões que, mesmo quando você tá em terapia, você não consegue chegar às vezes. Eu já fiz muita autoanálise, eu não tô fazendo aqui uma apologia contra terapia, contra análise, muito pelo contrário. Porque quando você tá sozinho, você consegue fazer essa autoanálise, você consegue levar isso pra uma terapia, pra uma terapeuta, pra um...
Famosa sinapse.
Pra um psiquiatra, é muito mais fácil. Você consegue fazer essa sinapse, você consegue fazer ter esse olhar com você com muito mais carinho, com muito mais profundidade, com muito mais conhecimento mesmo. A gente tem que aprender a conhecer... A gente fala muito de aprender a conhecer o próprio corpo, os próprios limites do nosso corpo, mas a gente precisa também aprender a conhecer os limites da nossa mente, aonde a gente consegue ir, quais são os nossos piores demônios, quais são as piores coisas que a gente pode fazer, que só sozinho a gente consegue conversar, que quando a gente está sem nenhuma influência de outras pessoas, a gente consegue acessar esses lugares mais sombrios e loucos da nossa cabeça, porque a gente tem, todo mundo tem, é normal ter, e eu acho que faz super sentido querer ficar sozinho. É lógico, falando de um momento normal, de um momento que você tem essa escolha, né? Não tô falando agora desse momento doido que a gente tá vivendo de pandemia, mas eu tô falando daqui pra frente, que você escolher ter seus momentos e ter suas... colocar sua música, o seu filme preferido, só pra ficar pensando, divagando, às vezes colocar coisas que você já sabe de cor, tipo filmes preferidos, músicas preferidas, é um jeito também de fazer reflexões e análises e até, tipo, meditar. Tem muita gente que usa filmes que já assistiu muitas vezes ou vídeos no YouTube que já assistiu muitas vezes para sair de crises de ansiedade. Porque são coisas que você já conhece, são territórios que você já conhece que você já não precisa descobrir algo novo ou prestar atenção. Você só tá lá vivendo aquele negócio que você já sabe o que vai acontecer e aonde vai dar, e aquilo não te desperta nenhuma ansiedade. Então, eu acho que faz super sentido ter esses momentos com você, seja pra autocuidado, fazer uma skincare, sei lá, tomar um banho, tipo, demorado, aquele banho que se lava a alma, que você sai sentindo a pessoa mais cheirosa do mundo. E eu acho que é o momento certo pra isso também, que a gente tá vivendo. Se você tem um quarto, se você tem um momento que você pode ficar aí sozinho no seu momentinho em paz pra refletir sobre quem é você e pra onde você quer ir, eu acho que faz mais sentido do que ficar esperando que isso venha das outras pessoas, porque ninguém te conhece mais que você.
Eu tava vendo um vídeo no YouTube esses dias, que foi um vídeo que me chamou muita atenção justamente pela temática. E a menina falava sobre a importância de ocupar o papel de protagonista. Olhei justamente pelo nome por causa disso e tal, e ela falou um contexto muito interessante. Muitas vezes na nossa vida, né, no cotidiano, a gente tá sempre sendo alguma coisa pra alguém. Tá sempre sendo, sei lá, porto seguro pra amigo, o namorado, o isso, aquilo e aquilo outro. E nessas a gente vai se doando, nessas de se doar pra cada um dos espaços, a gente esquece de alimentar muitas vezes quem a gente é. Do que ela define como essa questão de se botar como protagonista das histórias é justamente você parar pra pensar como você faria isso em primeiro lugar, em todas as situações, e passar a reagir a todas essas situações como você sendo a primeira pessoa a ser considerada nisso. E ela fala não do ponto de vista egoísta, ególatra, que você vai virar e vai, tipo, ah, foda-se todo mundo, eu só quero saber de mim. Mas é de você ter o cuidado de olhar pra você e se colocar no papel de importância. Porque aí, o que, que ela fala? Ela fala que nessas, assim, você para de se incomodar com o que os outros estão pensando, você para de deixar de fazer as coisas porque os outros não estão junto, ou não querem fazer, ou não vão gostar. E nisso, você vai criando uma relação com você mesmo, onde você pode depender de você a todos os momentos. E eu acho que, né, pra mim, por N motivos, isso fez sentido, mas eu acho que no momento que a gente tá, onde a gente depende muitas vezes de nós mesmos, eu acho que essa questão de se colocar como protagonista das situações e saber usufruir disso de uma maneira consciente pode ser uma das melhores formas pra gente não sair por aí batendo cabeça com o mundo, sabe? Então, eu até mando depois pra quem quiser, boto o link em algum lugar, sei lá, sobre esse episódio, porque eu acho que... Esse episódio não, sobre esse vídeo, porque ele é interessante. Mas é, eu acho que é uma reflexão interessante pra gente fazer, assim, sabe? De se colocar como protagonista das histórias e se respeitar como protagonista, né? Fazendo o que a gente quer fazer, sendo o que a gente quer ser. Entendendo que só a gente pode fazer isso por nós mesmos, porque isso também é um ato revolucionário, né? Então, é meio por isso.
É, no fim das contas, nós somos a nossa melhor companhia mesmo, sempre. Eu acho que... E se você não acha isso, era bom... procurar ajuda, porque... pra entender isso, porque se você não se acha uma boa companhia pra você mesmo, talvez as pessoas também não vão achar que você é uma boa companhia. É o clichê do RuPaul, né? Se você não ama você mesmo, como você vai amar outra pessoa? E, gente, acho que a solidão realmente, ela é vista como uma coisa horrorosa desde quando a gente é criança. No núcleo familiar, você não pode ser sozinho. Eu mesmo cresci uma criança que estava sempre rodeado por pessoas. E mesmo assim, com o sentimento de solidão, eu nunca tive um quarto só meu, por exemplo. E eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas, sabe? Então, é bom você aprender a estar com você mesmo que você esteja rodeado de outras pessoas, sabe? E é isso.
Um grande episódio de antes só do que mal acompanhado.
É isso.
É isso, gente. Acho que pode ser o nome do episódio.
Em resumo, é isso. É isso. O nome do episódio já está definido.
Um beijo. Até semana que vem, viadas.
Beijo, yes.
Amamos vocês.
Até semana que vem.
Se cuidem, não saiam de casa. Respeitem o que está acontecendo. Se precisar, saia. Mas saia com consciência. Isso. E saia sabendo que você tem outras vidas. Das
usando quais as máscaras certas.
É importante.
Se você não tiver a PFF2, que é a N95... Use 3 máscaras, estão dizendo aí 2, mas usa 3, tá? Por via das dúvidas, 3 máscaras em cima da cara, sai na rua, álcool gel sempre, lavando as mãos.
Compra aquelas cirúrgicas de farmácia e coloca as de pano que você tem em casa por cima. Faz as gambiarra aí pra se cuidar, porque a gente tá vendo aí que as variantes do coronavírus estão atingindo pessoas mais jovens. A gente tem um público mais jovem aqui no POC. Nosso público tá ali entre pessoas de 18 até 35 anos, que esses são os casos que vem aumentando por causa das variantes do coronavírus e por causa também da vacinação, que a vacinação tá para pessoas maiores de 60 anos, né? Então a gente tem visto aí muita coisa acontecendo agora com um alvo que não era... Antes que a galera achava que tava tudo bem, que... Ah, não, eu não sou grupo de risco, blá, blá, blá. E, enfim, a gente já tá vendo aí a onda virando pro nosso lado. Então, se cuidem, cuidem dos seus, cuidem dos nossos. E sejam responsáveis, por favor. Porque este podcast só é escutado por gente responsável, que a gente sabe e a gente espera isso.
Uma hora vai passar.
Um beijo.
Até semana que vem.
Até semana que vem.